Muito bem, no debate das 10 e hoje, direito previdenciário, aposentadoria, pensões por invalidez, benefícios do INSS. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, a partir de agora você vai poder ligar para 38 38 12 13, contar a sua história, fazer a sua pergunta, ou então mandar o seu zap para 996-58-0554. O nosso convidado é o Dr. Clóvis Lira, que está aqui para tirar as minhas dúvidas e as suas também. Dr. Clóvis, inicialmente, bom dia. E, na atualidade, está mais difícil para se aposentar, ou é porque muitas pessoas acabam fazendo confusão em relação às regras de aposentadoria?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da PGU. Aldo, continua as mesmas regras, né? As regras ainda não mudaram, mas existe um projeto de lei já, uma emenda à Constituição, uma PEC, que realmente vai fazer uma mudança profunda nas aposentadorias, nos benefícios do INSS, e que realmente só vai prejudicar o funcionário público, aquele que ganha um salário, aquele que ganha menos, o trabalhador, não é? E são realmente os mais prejudicados com essa reforma, principalmente o trabalhador.
É verdade que se faz essa reforma, a Previdência quebra, ou dá para continuar do jeito que está?
Segundo alguns economistas, inclusive já houve uma, em 2012, alguns economistas pediram informações a respeito da situação do INSS. E essa informação não foi dada. Eles dizem que realmente não existe esse problema junto ao INSS. Essa previsão de quebra do INSS, de falência do INSS. O que existe é uma propaganda muito forte, dizendo que se continuar como está, o INSS vai quebrar. É justamente para beneficiar as grandes empresas, os grandes bancos, que realmente serão beneficiados com uma previdência privada. Então, o que existe no governo hoje é uma antipropaganda junto à população do INSS para fortalecer aquela visão neoliberal desse governo aí está para privatizar cada vez mais a previdência no Brasil.
Para quem trabalha na zona rural, qual é a dica que o senhor dá para quem não está aposentado ainda, mas que está no campo, para o homem e para a mulher? O que é que o senhor orienta que essas pessoas façam para conseguirem se aposentar no futuro?
Olha, como eu disse, serão mais prejudicados serão os trabalhadores. E no Nordeste, principalmente. Porque, Aldo, a proposta do governo que aí está, esse governo golpista, é de que o homem do campo, o trabalhador rural, se aposenta aos 65 anos também. E a mulher também. Olha, a média de vida no Nordeste é de 70 anos. Então, você se aposentar aos 65 anos, então praticamente você vai ter mais ou menos só 5 anos recebendo o benefício. Então, isso a eles querem aplicar essa regra, aqui para nós, nordestinos, igual à aposentadoria urbana na Suécia. Agora, só que na Suécia, a média de vida na Suécia é de 81 anos e meio. E nós aqui no Nordeste são 70 anos. Como é que você vai aplicar a mesma regra de uma aposentadoria num país como a Suécia? É um país super desenvolvido. Onde existe o melhor padrão de vida do mundo, se não for o melhor, um dos melhores. Aí você aplicar a mesma regra com um trabalhador rural aqui do Nordeste, isso é um crime, isso é uma coisa cruel, isso é uma coisa desumana. Porque nós não vamos ter mais aposentados, se passar as regras que eles querem impor, essa mudança no INSS, praticamente nós não vamos ter mais aposentados, não só no Nordeste, no Brasil, porque a maioria vai morrer antes de se aposentar.
O senhor acredita que isso acontecendo seria um retrocesso? Porque antigamente, por exemplo, era difícil a gente ver um aposentado numa casa aqui na região Nordeste. Hoje, praticamente todas as casas têm isso acontecendo. Seria um retrocesso? Nós teríamos o aumento da fome ainda na nossa região?
Aldo, olha, Esses caras que estão no poder, eles fazem tudo arquitetado. Porque, veja bem, a partir do momento... Eu queria que você acompanhasse meu raciocínio e os ouvintes acompanhassem o meu raciocínio. Veja bem, a partir do momento que eles aprovaram a PEC, a PEC da educação, da saúde, a 55, e no Senado é a número 55, então, eu estou esquecendo o nomezinho da PEC, era... Mas não está, mas eu lembro depois. Essa PEC, então, e congela o investimento...
O limite de gastos.
Na educação, na saúde. Então, obviamente, se o governo vai investir menos na educação e menos na saúde, e vamos falar da saúde que nos interessa agora, na saúde, então a tendência é diminuir a expectativa de vida do povo brasileiro, principalmente do homem do campo. Porque se vai deixar de investir, vai aumentar as doenças, vai aumentar a fome, e vai aumentar a doença. Então a tendência é de 70, baixar para 65 anos, a média de idade aqui no Nordeste. Então praticamente nós não vamos ter aposentados no Nordeste. Você está acompanhando meu raciocínio. Aí ele puxa para 65. Então, nós vamos ter aqui a aposentadoria, vai cair 76% de hoje. Esses dados é de hoje. 76% dos que estão aposentados hoje, com essa reforma que eles querem fazer, não teria conseguido a aposentadoria, já teria morrido. Para você ver como a coisa é bem arquitetada, é bem planejada e é direcionada realmente para o trabalhador.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Irene Nogueira.
Diga, amiga.
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Clóvis.
Ele está lhe ouvindo.
Pronto. É o seguinte, doutor Clóvis, eu tenho uma amiga que o esposo dela é deficiente. Então, ela colocou na justiça há 10 anos. Eu não vou citar o nome do advogado que pegou a causa. Então, depois desse tempo, esse senhor se encontra num berço, ele é deficiente, ele tem um problema muito sério. Então, a esposa dele fez o seguinte, colocou na mão do advogado, o advogado passou 10 anos com essa causa e depois sem comunicar nada a ela, ela foi no escritório desse advogado e ficou procurando a secretária dele. Quando foi um dia, a secretária dele disse: tem um dinheiro para a senhora na caixa. Então ela foi, tinha esse dinheiro. Só que ela não sabe o quanto foi que o advogado recebeu. O advogado não deu as caras, não sabe de nada e pronto. Isso é certo, doutor?
Doutor Clóvis, o que é que ela faz em uma situação como essa?
Não é certo, né? É errado. Agora é preciso ver isso, né? Porque, veja bem, eu gostaria de saber se ele está recebendo benefício. Porque se ele está recebendo benefício, então ele recebeu o RPV, o atrasado. Né? Aí, na Caixa ou no Banco Brasil, esse atrasado, que a gente chama de RPV, só quem tira é o autor da ação. Porque veio em nome do autor e tem que levar a identidade, o CPF, comprovante de endereço. Então tem toda uma lógica,
procedimento.
Tem todo um procedimento dentro da Caixa, e realmente não tem como o advogado receber esse dinheiro e ficar com ele, não. Só quem recebe realmente é o autor da ação, o beneficiado. Então não tem a menor possibilidade do advogado ter pego esse dinheiro sozinho.
A ouvinte está dizendo o seguinte: bom dia, minha mãe gostaria de saber do Dr. Clóvis, ela tem um irmão, 20 anos, ele é especial, tem a mente de uma criança. Fala como uma criança, gostaria de saber se ele tem direito a uma pensão. Ele já passou por psicólogo, psiquiatra, foi diagnosticado também. Gostaria de saber se ele tiver direito, quais são os procedimentos que ela precisa fazer, doutor Clóvis.
Olha, nesse caso seria o LOAS, né? Esse LOAS é um benefício de assistência social que foi o governo Lula que criou para beneficiar as pessoas que têm deficiência, no caso dela, e pessoas pobres, paupérrimas, né? Então, isso aí, quais são os critérios? Primeiro, como ela diz, ele é deficiente. Agora tem que ver a renda da família. Se a renda da família for acima de um quarto de um salário mínimo, então ele já não vai ter direito. Se for menos de um quarto do salário mínimo, aí então ele terá direito a esse benefício. Aí tem que ir no INSS, ir com laudo médico, identidade, CPF, esses documentos individuais, e dar entrada nesse benefício, que é um benefício que não recebe o 13º salário, mas recebe todo mês um salário mínimo, e quando a pessoa morre, ele é extinto. Ele é cessado, não passa, por exemplo, para a esposa ou para um filho, esse tipo de coisa.
A professora Edna, quem está prestes a se aposentar deve fazer o quê? Ela é professora readaptada há 2 anos, fez 25 anos de serviço, vai completar 50 anos em abril. Será que ela vai conseguir se aposentar?
Olha, nas regras atuais vai, porque a regra não mudou ainda, né? Então, ela providenciar a documentação, é aposentadoria especial, no caso, professora, né? Então, é providenciar e dar entrada junto ao INSS solicitando a sua aposentadoria.
Bom dia, doutor Clóvis. Está dizendo aqui, a ouvinte, a Cícera Damiana, a mãe dela trabalhou na roça desde os 14 anos até 55. Não teve direito a se aposentar. Naquele tempo, os documentos eram de doméstica. Acontecia muito isso, né? Bota aí doméstica. É. Hoje ela tem 76 anos e só tem a pensão do pai. Queria saber se ela tem direito à aposentadoria.
Olha, não tem, porque ela já perdeu a qualidade segurada. Então você não pode se aposentar, você não pode se afastar de sua atividade na agricultura, na roça. Então, se ela trabalhou até 55 anos e deu entrada, não conseguiu, depois não foi mais exercer a profissão de agricultora, então ela perdeu a qualidade segurada e automaticamente perdeu o direito do benefício de aposentadoria rural.
Acontecia muito, não era, doutor Claus, na época da mulher, principalmente a mulher, chegar no hospital para fazer uma ficha, numa escola, para matricular uma criança e botar a profissão de doméstica. Isso, na hora, atrapalha muito.
Muito, porque o que existia era um certo preconceito, né, do pessoal. O pessoal, não é nem preconceito, as mulheres tinham vergonha de dizer que eram agricultoras ou trabalhadora rural, na época. Né? Então isso prejudicou a muita gente. Hoje não, hoje a mulher ela faz questão de colocar em qualquer ficha no hospital, em qualquer lugar que ela vai, qualquer documento, e é agricultora. E se realmente for agricultora, tem que botar só agricultura, porque a profissão é uma profissão digna, respeitada e elogiada e de muito respeito e de muita coragem, muita determinação da mulher do campo e vai para a roça trabalhar, ajudar o marido, muitas vezes ajudar junto com os filhos. Então, realmente, é uma profissão digna e não envergonha ninguém. E elas hoje, realmente, fazem questão de botar a profissão agricultora, que antigamente elas tinham vergonha.
O Matheus Vinícius disse que a sua avó tem 60 anos de idade, quer saber se ela pode se aposentar.
60 aí?
60.
Não, olha, se for trabalhadora urbana e contribuiu no mínimo 15 anos, ela pode se aposentar. Se ela for agricultora e provar que é agricultora, ela também pode se aposentar. Então, realmente, para ela se aposentar como trabalhadora urbana, tem que ter no mínimo 60 anos e 15 anos de contribuição. E com trabalhadora rural, 55 anos, no caso ela já tem 60. Agora tem que provar que realmente é agricultora e está exercendo ainda a profissão. É bom deixar isso bem claro. Tem que provar que ainda hoje exerce a profissão de agricultora. Se afastar durante 120 dias, você já perde a qualidade segurada.
O ouvinte está dizendo aqui, o Ivandir de Guaraci tem 57 anos, vai completar 34 de contribuição. Ele já tem direito para se aposentar?
Ele vai se aposentar quando completar os 35 anos de contribuição. Aí vem um fator previdenciário, e realmente, eu não sei qual é a profissão dele, e vai diminuir o salário dele. Mas se ele pagar um salário mínimo, então ele vai receber um salário mínimo. Porque ninguém hoje, amanhã eu não sei, com essa reforma da Previdência, ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo de nenhum benefício do INSS.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É João Antônio Oliveira aqui do Sítio Vaz. Olha,
Eu sou casado no Rio, casei no Rio de Janeiro. A minha esposa faleceu agora em fevereiro de 2016. Eu dei entrada no INSS, que eu estou morando aqui em Itabira, e ela estava morando no Rio de Janeiro. Mas nós não estamos separados. Minha família morava lá no Rio de Janeiro, morava no que era nosso, e eu vim para aqui, ela faleceu lá, eu dei entrada no INSS aqui com todos os direitos, porque ela era autônoma. Ela era costureira autônoma, nós pagamos até ela completar os 60 anos. E agora eu dei entrada e não veio favorável. Então, eu peguei uma advogada, mas já faz. Foi em fevereiro, tá com um ano. Eu queria saber qual era, porque ela foi aposentada. Ela foi aposentada por contribuição. Foi paga a contribuição para se aposentar. E agora eu estou alegando que eu estava recebendo aqui, ela recebendo lá. Mas nós não somos divorciados, nós não éramos divorciados. Eu queria saber do doutor. Qual é a minha condição de eu ter de receber?
Olha, veja bem. Vocês estavam separados de fato, né? Então, se não é necessário ser só divorciado. Se está separado de fato há um mês, dois, quatro meses, cinco meses, um ano, dois anos, seis anos, sei lá. Então, isso aí realmente dificulta para você receber o benefício, a pensão. Então, precisava ver se realmente vocês estavam vivendo e vocês estavam passando uns dias aí, passeando, vem visitar a família e depois voltaria para o convívio com ela. Ou se vocês estavam separados. Então, eu acredito que o INSS alegou isso e vocês estavam separados. Você não estava divorciado, estava separado de fato. E se vocês estavam separados de fato há bastante tempo, realmente você não vai ter direito ao benefício.
O ouvinte está dizendo o seguinte: bom dia, doutor Clóvis. O fator previdenciário incide na aposentadoria do professor?
Não, não, porque é uma aposentadoria especial, né? Então, 25 anos de atividade, quando chegar a idade, você se aposenta, aos 25 anos.
Vamos voltar para o Zap, vamos ouvir o áudio aqui que está colocando o ouvinte.
Bom dia, Aldo, é Gerson. Ô, Aldo, pergunta ao doutor Clóvis. Para quem é estatutário nesse novo sistema da Previdência, a gente vai ter que trabalhar 49 anos, tem que fazer 49 anos de contribuição, ou a gente continua com os 30 anos de contribuição? Ou ela vai ser retroativa, essa lei?
Não, a lei eles ainda está em estudo, né? Ela vai ser, pode ser, como é que se diz, anualmente e aumentando, chegando à idade, né? É uma tabela, né? Com tantos anos você chega a isso, tantos anos exige isso. Então, veja bem, não tem essa história de porque é para todo mundo. É para todo mundo. Para todos os como é que se diz, contribuintes e trabalhadores do INSS, a regra de 49 anos é para todo mundo. Não existe exceção, não.
Tem gente ligando. Alô, bom dia.
Alô, Aldo.
Quem fala?
É Maria Bernadette dos Santos. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Clóvis.
Diga, Bernadette.
Eu nasci e me criei na roça, só que eu casei e vim morar na rua. Mas eu continuo trabalhando de roça, eu e meu esposo. E eu tenho 50 anos. Eu queria saber se eu contribuo. Eu queria saber se eu tenho possibilidade de me aposentar pela roça.
Você já trabalhou com carteira assinada aqui na cidade?
Não.
Não, né?
Nunca. Clóvis? Nem eu e nem meu marido.
Olha, veja bem, essa questão do trabalhador rural morar na rua cria uma certa dificuldade. Mas se você provar realmente que você trabalha, não tem problema. Porque antigamente as coisas eram mais fáceis. Hoje, por exemplo, o juiz, a gente entra com ação, o juiz manda um assistente social. Aí Aldo me diz: olha, eu trabalho lá no sítio São João. Eu moro em Afogar, mas trabalho no sítio São João. Então a assistência social chega lá de surpresa, vai lá visitar, vê lá os vizinhos, e Aldo diz, e tem na terra, e Aldo diz, trabalha, e vai perguntar: Aldo Vidal trabalha aqui? Ele vem aqui como? Ele planta o quê? Onde é que ele trabalha e tal? Então, realmente, se você trabalha, se exerce a profissão de agricultora, mesmo morando na rua, em trabalhar todos os dias, lá onde você diz trabalha, não tem problema, você se aposenta, não tem problema não. Agora, eu aconselho, né, as pessoas continuarem morando no sítio, porque aí já facilita muito a sua aposentadoria. Fica mais fácil morando na rua. Agora, morando na rua e provando que é agricultora, é claro, e você vai ter direito. Porque você não é agricultora, então você vai ter direito.
Para quem é proprietário de terra, doutor Clóvis, que eu lembro que no passado tinha muito essa história do cara ser vizinho do outro, e até parece, não, me empresta aí o teu INCRA, que eu vou dar entrada na minha aposentadoria. E hoje me parece que há um certo limite de fazer isso, porque estava muita gente utilizando o mesmo INCRA, e depois, quando bate no sistema que vai confrontar, quantas pessoas trabalham aqui em 5 hectares de terra, em 10 hectares? Essa pessoa que empresta o INCRA pode ter problema no futuro para se aposentar também?
Olha, veja bem, com certeza, né? Com certeza. Mas essa farra aí acabou, né? O pessoal está com medo, o pessoal ficou temeroso, né? Por conta das mudanças que existiu no INSS e também na Justiça, que realmente, para você se aposentar, é muito mais rigoroso do que antigamente. Antigamente, porque essa prova, esse documento da terra, serve só o início de prova, de início de prova material. Mas vai ter que existir outras provas, testemunhas, o assistente social vai lá saber onde você mora, se você trabalha e tal. Existe uma série de coisas. Aí, realmente, para quem, por exemplo, você tem 5 hectares de terra, distribuir isso para 5, 6 pessoas se aposentar, você pode ter problema. Pode ter problema na Justiça, com certeza.
Vamos ouvir o áudio aqui, o que está colocando o ouvinte.
Bom dia, Vidal. Gostaria de saber se, assim, eu sou deficiente, não enxergo quase nada. Dei entrada no meu benefício e a carta veio negada. Eu gostaria de saber, doutor Clóvis, se tinha como dar uma nova entrada.
Olha, essa questão de problema de vista é muito complicado. Por exemplo, se você perder um olho, você não recebe o benefício, você não se aposenta. Porque eles acham que você perdendo o olho, você tem condições de trabalhar, de exercer a sua profissão. E é verdade, né? Não adianta eu estar demagogia aqui e dizer não, porque geralmente a pessoa perde o olho e exercendo a sua profissão normalmente. Agora, no seu caso, se você está perdendo a visão, aí já é outra história, a gente precisa analisar, precisa trazer o laudo, para a gente ver a possibilidade da gente dar entrada nesse benefício. Aí você vai para um perito indicado pelo juiz, né, o juiz federal, pela Justiça Federal, para ele lhe examinar e ver realmente se você tem condições ou não de trabalhar. Agora, a perda de uma visão, de um olho só, não se aposenta. Realmente, a Justiça nega, sempre negou. Eu vou dizer, eu sou muito sincero na minha... Problema de olho, perda de olho, de um olho só, eu não ganhei nem a primeira ainda, porque realmente eles não dão. Agora, se o seu problema é mais sério, está perdendo a visão, aí já é outra história, aí a gente já pode analisar o seu caso.
A ouvinte gostaria de saber se no ano de 1984, o cargo de comissionado não era obrigatório para contribuir com o INSS. Eu confesso que não entendi a colocação dela, mas acho que foi o seguinte. Ela devia ser comissionada, não contribuir com a Previdência e quer saber se tem direito para se aposentar. Não, se não contribui, não tem,
não,
né?
Não tem. Só tem direito a benefício do INSS em contribui, ou senão quem é agricultor, trabalhador rural.
É, ontem mesmo eu estava ouvindo um amigo nosso, ele dizendo que estava completando 65, que já tinha a idade de se aposentar, mas que nunca contribuiu com o INSS, está fora.
Esse aí está fora. Se ele for uma pessoa muito pobre, né, paupérrima, aí ele vai ter direito ao LOAS, esse benefício de assistência social. Ele pode conseguir esse benefício, por conta da idade, é a partir de 65 anos, que esse governo que está aí, esse governo golpista, é passar para 70. Aí imagina, é passar para 70 anos. Aí realmente ninguém vai conseguir esse benefício, porque a média de idade do Nordeste é de 70 anos.
Por falar em LOAS, a pastora, ela está fazendo uma observação. Não recordo o governo, mas o LOAS existe há muitos anos. Não foi criado no governo Lula, como o doutor Clóvis falou.
O Lula realmente já existia. Agora o Lula intensificou, inclusive conseguiu recursos para realmente aumentar o número desse benefício, que era uma quantidade muito restrita. Então ele ampliou, abriu o leque, e realmente muitas pessoas hoje têm direito a esse benefício.
Vamos ouvir o áudio que está colocando a ouvinte.
Bom dia, doutor Clóvis. Eu tenho 57 anos e tenho 15 anos de contribuição. E tenho um problema seríssimo de artrite reumatoide, e estou tentando, por causa das minhas dificuldades com o meu trabalho como autônoma, que eu faço salgados, estou tentando me aposentar, a pensão. Eu quero saber se esta nova lei, a pensão vai ser integral ou não, se eu conseguir.
Olha, veja bem, se conseguir, vai ser, hoje será, não sei quanto a senhora contribui, não sei se é para um salário mínimo, vai continuar recebendo salário mínimo. Agora, com esse projeto do governo, aí está, ele vai desvincular o salário mínimo dos benefícios. Então, a tendência é o salário mínimo aumentar e o benefício não acompanhar o reajuste do salário mínimo. Então, se as pessoas reclamam hoje, que recebia, por exemplo, eu recebia 10 salários mínimos há 20 anos atrás, hoje eu só recebo 4. Existe muito isso. Então, imagina essa reforma, né, onde vai desvincular o salário mínimo dos benefícios do INSS. Então, a tendência é cada vez mais, além das dificuldades pela idade que ele vai impor e outras coisas, mas eles querem impor para dificultar a aposentadoria, ainda vem esse porém da desvinculação do salário mínimo dos benefícios do INSS. É cada vez mais para prejudicar o trabalhador.
Tem mais perguntas surgindo, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. É porque, assim, eu queria saber de Clóvis se minha mãe, ela tinha direito à aposentadoria, porque minha mãe, ela é assim. Ela tem 53 anos, só que ela tem bico de papagaio nas costas, ela teve tuberculose, ela tem uma operação, está com 18 anos que ela fez essa operação, e essa operação dela nunca sarou. E essa operação dela está com os pontos do mesmo jeito. Aí, pronto. Aí eu queria saber dele se mãe tinha direito a ela ficar encostada, porque ela já vai dando entrada. É 3 anos que ela dá entrada e nunca teve direito. Aí eu queria saber dele aí se ela tinha direito a ficar encostada, porque eu acho que ela tem muito problema, não pode trabalhar e já vive na casa dos outros, que é na casa da minha irmã. Não tem onde ela ficar, não tem que pagar um aluguel, não tem condição de trabalhar ela com a operação daquele jeito. Aí eu queria saber dele aí. Obrigado, meu Júlio.
Olha, eu preciso saber qual foi o tipo de benefício ela solicitou ao INSS. Se for auxílio-doença, se for aposentadoria por invalidez. Então, a gente precisa ver. No caso dela, como ela tem 54 anos e você falou que ela não tem condições de trabalhar, então você pode tentar o LOAS, né? Seria, dependendo da renda dela, se não tiver nenhum aposentado em casa, se o esposo dela, se seu pai não for aposentado, se sua renda for abaixo de um quarto do salário mínimo, então ela vai ter direito ao LOAS. Então, é bom, eu precisava ver a carta do INSS negando o benefício para ver, foi o INSS negou, o motivo porque o INSS negou esse benefício. Então, eu precisava ver a carta do INSS informando do indeferimento do pedido.
O ouvinte está dizendo aqui, bom dia, tenho 27 anos, nunca contribuí com o INSS e desde os 14 anos que tem problemas, o médico quis dar um laudo para se aposentar. Só que na sua casa tem 3 pessoas com ela. Tem 2 salários da casa. Será que ela consegue se aposentar?
Não, consegue não. Não consegue por conta da renda, né? Ela tem hoje uma renda de mais de R$ 1.000. Então, realmente, ela não vai ter direito.
Tem mais áudio chegando, vamos ouvir.
Bom dia, Aldo. Eu tenho 34 anos. Trabalhei uma vida toda na zona rural. E está com 7 anos que eu moro aqui, em Afogados. Tenho 6 anos de carteira fichada como doméstica. Graças a Deus. Hoje sim eu posso dizer que tenho uma profissão. Mas antes, quando era agricultora, não. É um trabalho que ninguém dá valor. E esse negócio desse zinco aí, não é emprestado não. O pessoal compra, eles vendem, quem tem terra, vende caríssimo. Para quem quer, para quem precisa, né, do benefício, não é nada dado, não. É vendido.
Doutor Clóvis, a denúncia dela é séria, né?
É.
E grave.
É grave, né?
Vende aí, Incra.
Isso é coisa para
a polícia. Vende no alugar, né? Alugar e depois devolve.
E recebe o dinheiro e... Inclusive, eu não sabia que existia esse tipo de coisa, né? Mas você vê, né? É complicado, isso é crime, né? E quem souber que alguém está vendendo IRA para alguém se aposentar, denuncia a polícia para a polícia. Caso de polícia, né? Isso é caso de polícia.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. O ouvinte vai ligando 3838-1213. Quais os documentos que a pessoa precisa para se aposentar sendo viúvo? Tem algum problema se estiver algum erro no nome da pessoa falecida ou dos filhos? O sogro ficou viúvo há 5 meses, não consegue receber a aposentadoria da esposa falecida.
Olha, tem problemas, né? Porque o nome é importante para qualquer ser humano. Então, mas é muito simples de resolver. Só entrar uma ação de retificação de nome, né? Do nome que está errado, na justiça comum. Então, aí a juíza dá a sentença, retificando o nome. E então, fazendo isso, aí dá entrada no benefício de pensão por morte. Aí não tem problema, não. Agora tem que retificar. Tem que retificar.
Tem mais um áudio chegando aqui, vamos ouvi-lo.
Bom dia, Nil Júnior. É porque eu tenho um problema, a doença cardíaca, é de modo a febre reumática. Eu quero saber, doutor Clóvis Lira, se eu tenho direito de ficar encostado ou não. Que eu tenho 3 válvulas que vaza sangue e vai toda para o pulmão. Já dei entrada no INSS 3 vezes e ele nega.
Olha, eu dizer que você tem direito, eu não tenho como dizer isso, né? Porque isso aí, o médico é quem vai dar o parecer dele a respeito do seu estado de saúde. Agora, eu não sei se você já deu entrada junto à justiça, porque o perito do INSS negou, mas nós temos o caminho da justiça, onde você vai para um outro perito, e esse perito pode dar, como é que se diz, um laudo, e vai lhe beneficiar, completamente diferente do laudo dado pelo perito do INSS. Então, o caminho é esse, é entrar com ação na justiça, e você vai submeter a um perito indicado pelo juiz federal, E baseado no laudo que esse médico der, o juiz vai dar a sentença.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo. Aqui é Marco Montinelli.
Diga, Marcos.
É, só para entender, eu estou escutando o debate, para a gente tirar uma dúvida, inclusive ficou aqui essa dúvida, para colaborar com o programa. Queria perguntar o doutor Clóvis Lira, ele falou que o aposentado ele tem que ser o contribuinte, claro, ou agricultor. A pergunta é o seguinte, doutor Clóvis. Um agricultor, um homem da roça ou uma mulher da roça, quando ela tem na sua carteira lá, como agricultor, ela tem a sua profissão como agricultora. Se é eventualmente, como eu vi exemplos aí, a pessoa que sai da roça e vem para a cidade e arruma um emprego, e na carteira lá a pessoa assina lá como doméstico ou qualquer outra profissão, essa pessoa ela ainda tem condições de se aposentar como agricultora? Ela saiu da roça, veio para a cidade, arrumou um emprego, acabou assinando a carteira dela com uma determinada profissão. Se essa pessoa tem direito a ser aposentada como agricultora? Essa é a pergunta.
Não, porque a partir do momento que ela está exercendo outra profissão, né, ela foi agricultora até certo tempo na sua vida, determinado tempo na sua vida. Então ela encerrou a profissão de agricultora e está exercendo uma outra profissão. Então ela irá se aposentar, no caso, como doméstica, porque ela está contribuindo, carteira assinada. Então ela deixou de ser agricultora e hoje é doméstica. Então ela realmente só vai se aposentar como doméstica.
O ouvinte aqui está dizendo: bom dia, doutor Clóvis, é viúva há 12 anos, não conseguiu a pensão na época. Tem um filho menor? Tinha um filho menor, ele não pagava INSS. Também nunca contribuiu, só agora tem um ano que está contribuindo com o INSS. Vai ter que contribuir um bocado de tempo ainda, né?
Vai muito tempo, né? No mínimo, hoje, no mínimo, 15 anos, esse governo aí está, esse governo golpista, vai levar isso para 25 anos. De 15 vai passar para 25 anos para você conseguir a aposentadoria.
10h52, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Direito Previdenciário é o tema de hoje com o advogado Dr. Clóvis Lira, e você continua perguntando pelo 3838-1213 ou então mandando o seu zap para 996-58-0554. Gostaria de saber do Dr. Clóvis qual é o tempo de serviço para um vigilante privado se aposentar.
Olha, precisa saber se ele recebe a insalubridade, né? E é uma área de risco, então realmente é 25 anos, né?
25?
De atividade, como vigilante.
Tem zap chegando, vamos ouvir.
Bom dia. Gostaria de saber, Silvio Antuil, a seguinte pergunta eu vou fazer a ele. Eu trabalho numa empresa, já tem quase 15 anos. Essa empresa, perdeu o Simples Nacional. Já faz um bom tempo. E não mexe mais nessa empresa. Essa empresa não faz nenhum movimento. E o marido dessa mulher, da empresa, a dona da empresa, abriu 8 empresas no nome dele e contratou novos funcionários e colocou nessa empresa. E o que trabalha nessa outra empresa, que era da mulher dele, está trabalhando hoje para ele, só que não fez, não deram baixa de carteira, não fez nenhuma transferência de funcionário para outra empresa, nada. A empresa dela está parada, não, e não tem depósito, FGTS, nada, está parada. E a dele e funcionando normal. Eu queria saber dele, a segunda pergunta, o que a gente pode fazer, o que é que a gente pode fazer para ter um futuro, que eu creio que nosso futuro nessa empresa está... não tem futuro, né? Eu queria saber o que é que a gente pode fazer para ter o futuro. Porque, pelo que eu estou vendo, não tem, e eles não falam nada, não admitem. Não quer dar baixa e já tem quase 10 anos nesse lenga-lenga. Aí eu queria saber se o Vanduil.
É o doutor Clóvis. Isso aí é uma ação trabalhista, né? E na Justiça do Trabalho entra uma ação contra a empresa para legalizar e normalizar a situação.
Ouvinte, tem gente ligando? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Rita Barbosa.
Diga, Rita.
Eu gostaria de saber, doutor Clóvis, porque eu recebo a pensão por morte. Aí vou completar a idade e me aposentar em 14 de março de 2018. Se eu vou ter direito à minha aposentadoria e ficar com a pensão.
Vai, hoje vai, né? Hoje não tem problema não, viu? Com essa nova regra, isso do governo é impor, talvez vá haver uma mudança em relação a isso. Mas hoje a senhora tem direito. Se a senhora provar que é agricultora, a senhora vai receber o benefício, o seu benefício de pensão por morte, e irá receber também a sua aposentadoria. Agora precisa provar que é agricultora, ou senão, se a senhora realmente contribui com o INSS.
A Clécia, doutor Clóvis, quer saber o seguinte. Ela quer saber se terá problema na aposentadoria do seu pai. Ele é agricultor, tem 59 anos, só que contribui de ano em ano, com o INSS. Ela quer saber se tem algum problema na hora dele se aposentar.
Ele, como agricultor, não vai se aposentar, não, né? Porque se ele contribui com o INSS, então ele não é agricultor, né? Ele pode ter a contribuição individual. Então ele só vai se aposentar aos 65 anos.
Bom, essa questão de documentação, porque eu tenho um tio na escada, Fernando, ele completou 60 anos ano passado. Aí deu entrada no INSS, tudo, quando veio, e o cara mora lá no sítio, trabalha na roça, tem como provar, e aí o INSS negou. Ele teve que entrar na justiça, esperou mais de um ano para poder ser reconhecido, e quando é agora ele está aposentado e recebeu, inclusive, está começando a receber os atrasados. Por que é que o INSS está dificultando tanto a vida do agricultor, doutor Clóvis?
É porque, geralmente, o INSS... sempre dificulta, não facilita, tá entendendo? A partir do momento que o INSS achar uma brecha, aí ele recorre da decisão do juiz da primeira instância. Mas geralmente, quando vai para a segunda instância, a terceira instância, eles mantêm a decisão do juiz de primeira instância. Mas o INSS é assim, se houver alguma chance, alguma brecha, para eles entrarem com recurso, eles entram e realmente para prejudicar e dificultar a vida do agricultor.
Direito não pode ser negado. E para quem é agricultor, tem todo o direito de se aposentar. O que não tem direito é o camarada viver na cidade, não ter vínculo nenhum com a roça e depois forjar documento, arrumar provas e acabar se aposentando, tirando, muitas vezes, o direito de quem é realmente da roça para se aposentar. O que é que se orienta para quem é da roça? Que tipo de documentação ele deve ir juntando, ele deve ir guardando, para quando chegar à idade correta, para ele não ter nenhum tipo de problema com o INSS?
Esses documentos, por exemplo, hospital, quando você vai ao hospital, né, você muitas vezes vai fazer uma consulta, ou muitas vezes um internamento, algumas coisas, matrícula de filho nas escolas.
Aquele documento da emergência, se tiver alguma
documento da emergência é importante também, é importante. Agora, é um documento antigo e você precisa, além daquele documento para provar que você trabalhou nesse período, você precisa também de documento recente, né? Para justamente, é a junção das duas coisas, é o juntar o útil ao agradável. Então, é ficha médica, colégio...
Nota fiscal de compra de um enxada, de uma
geralmente
foice.
Geralmente, eles não levam isso em consideração, porque aí você encontra muita, você consegue muita facilidade, né? Você vai no comerciante, me dê uma nota aí, eu comprei uma enxada e tal, então isso aí serve como início de prova, mas não é uma prova muito consistente, essa é a verdade. É, você registrar seus filhos, né? Você, quando você tem uns filhos, aí registrou, aí tem no livro do cartório a sua profissão, e tem a agricultora, a profissão da mãe, a agricultora. Aí, então, tem muitos documentos realmente que servem como ministro de provas. Agora, o importante hoje é a prova testemunhal. A prova testemunhal é importante e a visita da assistência social e lá no ILO, onde você trabalha, realmente confirmar e você é agricultora. Conseguindo isso, você consegue a aposentadoria.
A ouvinte está querendo saber. Ela trabalha há 25 anos, tem todos os direitos, mas não paga INSS. Tem direito a se aposentar?
Não, se não paga o INSS, não tem direito a se aposentar. Infelizmente, é assim, porque o INSS, se fosse aposentar todo mundo e não contribui, eles já estão dizendo que o INSS está falido, o povo contribuindo. Imagine se fosse aposentar as pessoas e não contribuem. Então, veja bem, só tem direito ao benefício do INSS, é o trabalhador rural e trabalha no regime de economia familiar, ou aquele que contribui com o INSS. Fora isso, aí tem o programa LOAS, e não é o dinheiro do INSS, é um dinheiro que vem fora do governo federal, e quem administra é o INSS, mas é um rico que vem por fora, aí tem direito a esse benefício LOAS. Mas, com essa exceção, só tem direito a se aposentar quem contribui com o INSS. As pessoas têm que botar isso na cabeça.
Para quem é autônomo, o que é que deve fazer para contribuir com o INSS, doutor Clóvis?
Vai no INSS, ele dá um carnê, você fica contribuindo, todo mês você contribui, até chegar o período, a época de você se aposentar. Então, antigamente chamava o autônomo, hoje é o contribuinte individual.
Por que o governo está tão preocupado em aprovar essas novas regras aí, essas mudanças, doutor Clóvis?
É porque realmente eles alegam que o INSS está quebrado, que daqui a 8 ou 10, 15 anos não tem a menor condição de continuar. Mas isso aí existe, como eu disse no início, existe muito jogo de interesse por trás disso aí, onde os grandes bancos têm interesse na Previdência, é uma coisa lucrativa, uma coisa que dá lucro. Então, Bradesco, Itaú, Santander, todo esse grupo de banqueiros estão interessados nessa reforma da Previdência, porque os prejudicados serão os trabalhadores e os beneficiados serão as pessoas ricas, poderosas desse país.
Vai ou não vai, a Previdência está convocando os segurados, as pessoas, para fazerem revisão. Muita gente corre o risco de perder o benefício na hora dessa revisão, doutor?
Corre, né? Não deixa de correr, porque isso vai depender muito de uma decisão individual de um médico, né? De um médico que vai lhe examinar e vai achar, e muitas vezes você tem condições de trabalhar quando você não tem. Então, realmente, muita gente corre esse risco, muita gente está temendo essa revisão, porque realmente o objetivo dessa revisão é cortar alguns benefícios. Né? Alguns não, muitos benefícios, né? De pessoas realmente que têm necessidade, mas eles acham que vão trabalhar, porque cada vez mais estão fechando o cerco, cada vez mais eles estão dificultando. Então, determinada doença que você tem hoje, que realmente você tem direito a esse benefício, eles podem achar amanhã que essa doença não lhe prejudica para o trabalho. Então, corta o benefício. Realmente é muito ruim isso. As pessoas estão temerosas, com razão, porque realmente é uma forma de diminuir, né, cada vez mais as pessoas que recebem o benefício do INSS.
Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Aqui é Aparecida, de Carnaíba.
Diga, Aparecida.
É, porque meu esposo está com 60 anos de idade e está com 11 anos pelo encostado, pelo transfino. E ainda não se aposentou, está com 60 anos.
Está só encostado e não se aposentou ainda?
Se aposentou não.
E ele está encostado por quê? Porque não pode trabalhar, é?
É. Ele é operado de coração, quando está sendo.
E o que fazer? Continua encostado mesmo?
Ele está recebendo, ele recebe o auxílio-doença, então ele tem que vir ao INSS e um laudo e solicitar aposentadoria por invalidez, né? Aí, se o INSS negar esse benefício da aposentadoria por invalidez, aí a gente pode entrar com ação junto ao juiz, junto à Justiça Federal, solicitando o benefício de aposentadoria por invalidez.
Essa aposentadoria por invalidez, ela dá direito a 13º salário e de passar para alguém, no caso para a esposa, no futuro?
Dá, normal. Aí a aposentadoria por invalidez dá direito ao 13º. Se você morrendo, o benefício a esposa recebe na pessoa por morte. Se você tiver filho menor e a esposa não tiver, a esposa for viúva, passa para o filho menor, tá entendendo? Isso aí é um benefício, você recebe tudo isso. Não tem problema nenhum.
Tem mais áudio chegando, vamos ouvir.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta aí para o advogado. É, uma pessoa que aposentou por tempo de serviço há mais de 20 anos e agora está recebendo só um salário mínimo, e eu já tentei entrar na justiça para mudar, para ver se ele recebe mais um pouquinho, e simplesmente disse que não pode mais. O que é que esse advogado pode me dizer?
Há mais de 20 anos, né, que ele está aposentado.
Isso.
Né? É, realmente, veja bem, essa questão de tempo, né, se realmente, precisa ver qual é a profissão dele, né, qual era a função que ele exercia na época e que se aposentou, quanto era que ele recebia. Então aí vem a defasagem, né, e a gente comenta aqui que realmente as pessoas foram perdendo o poder aquisitivo dos seus benefícios. Então precisava ver, e a gente poderia entra junto ao INSS um pedido de revisão. Se o INSS negar, então a gente entra na justiça um pedido de revisão. Porque, inclusive, eu consegui isso para um cidadão de solidão. Ele existia uma profissão, na época, ganhava, parece, 3 ou 4 salários mínimos. Aí ficou aposentado só recebendo salário mínimo. Eu entrei com a revisão junto à justiça. Aí ele entrou no INSS, o INSS negou essa revisão. Aí eu entrei na justiça e nós ganhamos. E ele hoje está recebendo, me parece, 3 salários mínimos.
Tem mais gente mandando áudio? Vamos ouvir.
Quero perguntar para a doutora Clóvis se quem vai tirar salário maternidade, se carece contribuir ou se tem que contribuir com o INSS ou com o sindicato.
Salário de maternidade.
É, o problema é o seguinte, se for agricultora, não precisa contribuir com nada. Né? Essa ajuda ao sindicato, ajuda, é a trabalhadora rural, é o órgão que lhe representa, então é importante você contribuir. Mas independe disso para você conseguir o benefício. Se você é trabalhador urbana, terá e contribuir com o INSS para receber esse benefício, salário maternidade. E se for agricultora, terá e provar que é agricultora para receber esse benefício.
A ouvinte está dizendo o seguinte: bom dia, diz que o marido dela trabalha com carteira assinada, recebe mais de um salário mínimo, ela é agricultora. Tem direito a um benefício do INSS, por exemplo, um auxílio-doença, ou tem que pagar lá no INSS? Ela disse que informaram no INSS que o agricultor pagaria uma contribuição individual, de acordo com o lucro da roça. Ela está pedindo explicação. Olha, se for de lucro da roça, há 6 anos a gente só tem prejuízo, não
é,
doutor?
É, eu estou achando que está havendo algum desencontro aí nessa informação. Não tem essa história de contribuir, o trabalhador rural contribuir com o INSS. Não existe isso. Acho que está havendo alguma coisa aí, está truncando essa informação aí. Agora, geralmente, quando o marido exerce determinada profissão, por exemplo, o marido é professor ou motorista, né? E a esposa dá entrada uma agricultura, dificulta isso. Dificulta porque mora na rua, o marido tem um salário razoável, de R$2.000 e tal, e como é que ela exerce a profissão? Vai para a roça e tal, esse tipo de coisa. Então, dificulta. Realmente dificulta. Tem que provar que é agricultora. Provando, tem direito. Porque o marido tem a renda dele e ele contribuiu com o INSS, conseguiu a aposentadoria através do seu trabalho, do seu suor. E você, provando que é agricultora, você exerce a profissão de agricultora, provando que é agricultora, você tem direito ao benefício. Agora aí, essa questão dele ser motorista ou exercer uma outra profissão, realmente dificulta.
A ouvinte está de volta aqui para explicar melhor a questão. Vamos ouvir, né?
Olha, ele trabalhou de tecelão numa fábrica em São Paulo. E ele trabalhava É, e ele recebia uns 3 salários mínimos na época que ele aposentou. E agora está só no salário mínimo. E eu queria muito, muito mudar essa situação.
É, foi a defasagem e aconteceu, né? Um fator previdenciário, né? Então as pessoas foram perdendo o poder aquisitivo junto ao INSS. Quando Lula foi presidente, ia apresentar uma proposta aí para realmente acabar com isso. Mas continua e realmente aí não tem o que fazer, não tem como resolver isso.
Tem mais áudio chegando, vamos ouvir.
Meu nome é Jane, moradora do Bairro da Ponte. Eu gostaria de tirar uma dúvida. É o seguinte, eu trabalhei numa empresa por mais ou menos 18 anos, carteira assinada, tudo direitinho. E fez um ano agora que eu fui desligada da empresa. Segundo eles, eu ainda estou sendo assegurada pelo INSS por 2 anos. Corre. Sendo que agora me apresentou um problema de saúde. Fui diagnosticada com a hérnia cervical e uma calcificação na coluna. E isso está me impossibilitando das minhas tarefas, de trabalhar. Eu poderia entrar com um pedido de auxílio doença?
Pode, porque você está dentro da carência ainda, né? 2 anos. E agora, depois de 2 anos, você perde a carência e perde também o direito de solicitar esse benefício.
Doutor Clóvis, com essa reforma previdenciária, querem limitar a aposentadoria do servidor público no INSS. Mas se o servidor vem desde o início de sua vida contribuindo sobre o total da remuneração, é justo que se limite esse valor no INSS? A justiça vai se encher de ações. Beto Góes, está dizendo ele.
Olha, não é justo, né? Essa reforma, ela, no todo, ela é toda injusta, né? Ela é cruel, não é nem justa, ela é cruel. Agora, porque só se faz reforma em Previdência onde é para beneficiar o trabalhador? Se o país não tivesse numa crise tão grande que nós estamos passando, então não há necessidade de fazer essa reforma, é deixar como está. Porque realmente o INSS, a Previdência, não vai quebrar. Isso é propaganda, né, do governo aí para justificar esse ato cruel que ele vai fazer com o trabalhador brasileiro. E só se faz reforma da Previdência quando o país está crescendo. Porque aí essa reforma irá beneficiar o trabalhador. Mas no Brasil é o contrário. Aproveita um momento de crise para fazer uma reforma para prejudicar cada vez mais o trabalhador. Então, realmente, essa reforma é desnecessária num momento em que o país está passando por crise. Vamos deixar o país começar a crescer. Esse governo aí não cresce, porque esse governo está vendendo tudo que é nosso, todo o patrimônio, toda a nossa riqueza. E é um governo realmente voltado para tirar todas as conquistas sociais e o povo brasileiro conseguiu, o trabalhador conseguiu. Então, na verdade, ele vai fazer essa reforma para prejudicar o trabalhador e não para beneficiar.
A ouvinte está dizendo que o INSS não voltou a funcionar em Afogados. Como fica a questão de quem tem perícia vencida? O pessoal de lá não está nem aí para quem está nessa situação.
Olha, eu aconselho, já era os meus clientes, de que vá lá, aí eles dê por escrito que realmente não tem perito ou não está funcionando um boutique, porque não está funcionando. Por quê? Quando cessar o benefício, aí eles vão alegar o quê? Não compareceu a perícia. Quando você foi lá e compareceu e não fez a perícia porque não tinha um metro, não fez a perícia porque o INSS não estava funcionando. Então você tem que se documentar.
De boca não vale nada, né?
Não, de boca não vale nada.
Não está valendo mais hoje, né, Clóvis?
Pois é, é. Então tem que ser documento pra, e você, quando der, se cessar o seu benefício, entrar com ação na justiça e o juiz vê lá no documento que você compareceu e que a culpa foi do INSS. De boca não aceito nada, como se diz.
Muito bem, doutor Clóvis Lira, que esteve aqui tirando nossas dúvidas, contribuindo e muito com o nosso debate. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Aldo, eu te agradeço pela oportunidade. E vamos aí, né? Estamos aí nessa fase difícil do nosso país, onde essa reforma realmente vai prejudicar muito o trabalhador. E eu gostaria que o trabalhador ficasse atento e se mobilize, porque não vamos aceitar isso pacificamente, não, de braço cruzado, ver cada vez mais tirando os nossos direitos. O trabalhador do campo, Aldo, se aposentar aos 70 anos de idade, ele não se aposenta, não, Aldo. Foram duas senhoras, outro dia, elas com 55 anos, foram dar entrada comigo numa ação, e eu tirei as fotografias delas.
elas parecem ter 70 anos, uns 55 anos de idade, ela, a fisionomia, o estado dela assim, de 70 anos de idade. Então é uma crueldade, é uma violência, é uma falta de respeito. Então o trabalhador brasileiro, principalmente nós nordestinos, temos que nos mobilizar para combater essa reforma, ver esses deputados que nós votamos neles, porque esses camaradas estão tudo aliados com esse governo que está aí, infelizmente. Então realmente fica uma difícil. Então não... Se depender desses deputados, isso irá ser aprovado e irá sangrar os nossos trabalhadores. Então, o que resta ao trabalhador? É se mobilizar em todos os recantos desse país, Aldo, e combater essa reforma previdenciária, que é um crime, é um assalto, é uma violência ao trabalhador brasileiro.
E é final do nosso debate de hoje.